Salve, salve, ouvinte da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Briatini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe da Análise Verdão. Hoje para falar aí da nossa bela partida contra a equipe do Bahia, 3-0 para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Para falar desse jogo, eu estou aqui acompanhado do Matheus Moreira. Fala aí, Matheus.
Fala, Boros. Fala, Val, Luiz. Cara, que jogo bom, cara. Principalmente ofensivamente, né? Foi bom ver a forma com que o Palmeiras conseguiu atacar o Bahia. Foi bom ver alguns jogadores que precisavam de confiança jogando bem. E mais do que isso, né? O Palmeiras continua vivo no Brasileirão. Eu acho que era o que estava em jogo hoje mesmo. Então, tem muita coisa para falar. Tem muito detalhezinho que ficou no ar.
Estou acompanhado aqui também da Val Contado. Fala aí, Val.
Fala, Buras, fala, Matheus, fala, Luiz. É muito feliz em estar aqui para falar de uma vitória do Palmeiras, né? Para falar de um jogo onde a gente conseguiu ver algumas mudanças, algumas melhorias e ver também, acho que eu vou até dar um destaque aqui, o William recuperando sua confiança e voltando àquela forma que a gente tanto gosta dele. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos para cima, estamos vivos ainda em três competições, o que é muito legal para o Palmeiras.
E também o Luiz Fernando está aqui com a gente. Fala aí, Luiz.
Fala Buras, fala Matheus, fala Val. É um jogo bem assim, tranquilo também do Palmeiras, né? Isso é importante também. Apesar de que a meta foi ameaçada um pouco do que devia, mas foi um jogo tranquilo, o primeiro tempo perfeito, e o segundo tempo a gente só administrou. Vamos falar muito mais sobre isso aí. Tem mais detalhes importantes também.
Bom, para a gente começar a falar dessa partida, então, queria saber o que que vocês acharam da nossa defesa como um todo. Porque a gente pode falar que, apesar do jogo ter sido 3-0, a gente não ter sofrido nenhum gol, a equipe do Palmeiras defensivamente não foi bem, né? Porque, assim, o Everton teve que trabalhar muito, teve muitas defesas ali, até alguns milagres do Everton. Então, assim, o que que vocês acharam do nosso sistema defensivo? Vocês acharam que ele foi mal mesmo?
Com certeza foi, com certeza foi. Eu acho que, na verdade, não é nem só nesse jogo, né? Se a gente pegar o jogo contra o Libertad também, foi um jogo onde a gente não teve uma atuação defensiva muito confiável, diferente do que vinha ocorrendo aí há meses, né? Desde a saída do Luxemburgo, o Palmeiras, tanto com a passagem ali do Cebola, quanto após a chegada do Abel, o Palmeiras fez jogos defensivos muito bons, né? Chegou a ficar aí. A sofrer dois gols em 10 jogos praticamente, é muito pouco, né? Mas nesse jogo a gente voltou a ver algumas coisas que tinham acontecido até mesmo contra o Libertad, algumas falhas de cobertura muito, muito assim, bobas até. Eu acho que o Palmeiras, diante daquilo que o Palmeiras vem apresentando defensivamente, eu classifico como bobas porque são coisas que não deviam acontecer, né? Além disso, a transição defensiva voltou a dar as caras. Eu acho que é de longe o maior problema do Palmeiras há anos, né? Na verdade, acho que desde a passagem do Filipão, a gente, desde a saída do Filipão, perdão, a gente vem sofrendo com isso. E eu acho que é de longe a maior correção que o Abel precisa fazer, nessa passagem dele. Gostei de atuações individuais, tá? Isso é diferente de gostar da forma como o Palmeiras se portou. Então, o Kusevich jogou muito bem, individualmente falando, o Gomes também. Achei interessante a partida defensiva do Vinha, voltou a fazer uma partida defensiva individual boa, porém, muito espaço para o Bahia atacar, cara. Muito espaço para o Bahia atacar. O Bahia atacou as costas da defesa com lançamento, com enfiadas de bola entre os espaços que os zagueiros e os laterais geravam. Teve até um lance no segundo tempo, já com o Alan em campo, que o espaço entre o Alan e o Kusevich foi gigantesco, e aí o Nino Paraíba chegou para finalizar no Everton. Isso são coisas que precisam corrigir coletivamente. O Luiz pode até falar muito mais sobre isso também. Mas enfim, foi uma defesa, aliás, foi um jogo complicado da defesa mesmo. O Everton precisou fazer 8 defesas, isso é muito acima do normal para ele. Mas são coisas corrigíveis, isso que é o mais importante, né? São coisas que a gente pode corrigir ao longo do tempo. Não tivemos tantos problemas nos últimos jogos, né, nos últimos meses, então são coisas que realmente só precisa reajustar, trazer de volta a memória da equipe, né, o que já vinha sendo feito antes, além, claro, da ótima capacidade dos nossos jogadores de defesa, né? Tem Gomes, tem Luan, tem Kusevic agora, tem, enfim, vários jogadores que são muito bons ali para resolver isso.
Então, complementando o que o Matheus falou, eu acho que eu tenho notado que os últimos jogos do Palmeiras a defesa está muito exposta, né? E eu vi uma entrevista do... Na verdade, foi a entrevista coletiva do último jogo contra o Libertad, que o João Martins falou sobre isso, que o Covid atacou muito os jogadores do Palmeiras fisicamente, né? Então, talvez, pode ser que tenha sido isso também, a parte física também, né? Eu até comentei agora há pouco, e eu acho que pode ser que talvez tenha sido isso também que tenha prejudicado também esse estilo de defender do Palmeiras também, né? Porque eu acho que... E eu acho que junta com o desentrosamento também, né? Que os jogadores estão jogando em posições muito estranhas para eles, né? O Emerson Santos está jogando de volante, às vezes. Eu acho que aí é um problema de comunicação, né? Futebol também é muito comunicação. Eu acho que talvez, juntando com o problema físico da Covid, tem esse problema também do desentrosamento do time, entendeu? E uma hora o cansaço vai pegar, cara. Não tem jeito. É implacável, né? Essa maratona de jogos impressionante que tem aqui no Brasil, uma hora ia pegar no time, né? E isso é muito complicado, né? O Palmeiras, eu acho que também tem esse problema também juntando com outros problemas, tem esse também, né? Do surto de Covid, que não foi só um surto de Covid que os caras ficaram sem sintomas, né? Foi também, acho que afetou alguma parte física também, que o João Martins falou que o jogador estava a 50% da capacidade física, né? Então, acho que isso aí complica também a parte defensiva, né? Que é muito de comunicação ali também, e eu acho que junta as duas coisas, o desentrosamento e a parte física, né?
Realmente, eu concordo com vocês. Eu acho que a defesa do Palmeiras nesses últimos jogos não vem desempenhando o bom papel como há muito tempo faz, né? Assim, desde a passagem desde a transição entre o Luxemburgo e aí o André e o Abel, mas... E tem inúmeros fatos que podem ser determinantes para isso. Como o Luiz falou, tem o caso da Covid. São muitos jogadores que testaram positivo. Então, às vezes, o Palmeiras não consegue dar a intensidade que precisa lá na frente, no ataque e tal, e voltar para conseguir recompor uma defesa mais sólida, deixando a linha defensiva realmente muito exposta. E hoje, nessa noite, uma noite abençoada do Everton, que pegou muito, que fez até milagres ali. Então, ele honrou ali a defesa que ninguém passa nessa noite, mas nem sempre pode contar com essa sorte, né? Então, acho que é algo que o Palmeiras precisa se readequar e se entender melhor. Mas também tem o fato de que temos um calendário absurdo. O Palmeiras está vivo em 3 competições, então tem muitos jogos, é uma maratona mesmo. E lembrando que também teve uma paralisação muito grande nesse meio do ano. Então esse ato nem sempre é favorável para a condição física dos atletas. Uma hora isso ia pegar. E a gente não vê isso só na equipe do Palmeiras, a gente vê isso em outras equipes também, né? Sofrendo com esse cansaço físico, sofrendo com questões que talvez no ano normal não tivessem acontecendo com essa frequência. Mas, de fato, a defesa do Palmeiras precisa se reestruturar e se comportar de novo como vinha sendo, né?
Bom, eu queria saber, agora a gente teve pela primeira vez... O Breno Lopes com minutos relevantes, acho que assim, ele foi titular aí pelo primeiro jogo dele, né, no Palmeiras. O que vocês acharam da atuação do Breno Lopes aí, que ainda não tinha feito nada demais? Vocês acharam que hoje ele já teve uma boa partida?
Me surpreendi diante daquilo que a gente vinha vendo do Breno. Achei fantástico assim, o nível que ele apresentou ali pelo lado direito, principalmente a associação com o Mike, né, o Mike fazendo muitas ultrapassagens e o Breno fazendo esse papel, tanto até no pênalti do que o Mike sofreu, ele faz um papel meio que de pivô ali para o Mike fazer a ultrapassagem para dentro da área. E, cara, eu quero ver mais dele. Eu acho que O que me deixou realmente é com vontade de ver mais o Breno Lopes em campo, porque me pareceu ser um jogador inteligente. É, isso é o que resume a participação dele hoje. Eu acho que foi inteligência mesmo que ele apresentou em campo, capacidade de se associar, capacidade de jogar pelos lados, cai para dentro também, ajudar por ali também. Não sei, não deu para ver muito da questão de finalização dele, né? Ele não chegou a finalizar no gol. Não apareceu tanto assim dentro da área, fez muito jogo fora da área mesmo, principalmente pelos lados. Então, ficou um gostinho assim de realmente de querer ver mais do futebol dele, né? Porque a gente não tinha visto ainda uma característica marcante dele nessas pequenas participações que ele chegou a fazer nas primeiras partidas dele pelo Palmeiras. E hoje ele, além dessas participações com o Mike, ele chegou a dar passe decisivo para a finalização, desarmou, driblou, enfim. Foi um jogador que foi importante nesse jogo, né? Ele participou também do primeiro gol ali, fazendo parte da jogada. Então, eu sinceramente tinha um pouco de pé atrás na vinda dele, não exatamente pela capacidade dele de capacidade técnica e tudo mais, mas muito mais pelo valor que foi a transferência. Eu fiquei um pouco incomodado com o que foi gasto, mas numa dessas, né, ele acaba nos surpreendendo e acontece de evoluir bastante e fazer isso valer a pena, né? Mas eu acho que o que resume é isso, cara, uma partida inteligente, um jogador que se associou bem e foi importante para a vitória.
Bom, eu também gostei bastante da associação dele com o Mike ali, achei muito efetiva. O Breno, que a gente não via muito o intuito dele ali dentro de campo nas partidas que ele tinha entrado, eu não conseguia entender muito bem. Hoje eu consegui ver a partida dele, consegui ver que o papel que ele estava desempenhando dentro de campo. E achei ele também muito, muito participativo, se movimentando muito bem e ajudando bastante dentro de campo. Realmente, como o Matheus falou, não deu para ver ainda a parte goleadora, né, deles, se ele vai conseguir desempenhar esse papel de fazer gol quando precisar e tal. Mas achei uma partida bem, bem consistente dele, bem consciente ali, junto com o Mike também, que eu acho que foi um belo apoio para ele ali do lado, os dois fazendo essa dobradinha. Gostei bastante.
O Breno realmente jogou bem. Ele fez um salseiro ali na defesa do Bahia com o lado direito ali com o Menino e com o Mike. É um jogador que mostra inteligência. Eu acompanho um pouco dele no Juventude. Eu achei ele um bom jogador lá. O problema seria a transição da Série B para a Série A, né? Eu acho que aí seria um problema, mas acho que já está começando a se adaptar melhor. É um jogador que sai da ponta e vai pro meio. É um jogador que tem boas características. Eu gostei do que eu vi. Muita gente falou do gol que ele perdeu contra o Grêmio lá, quando ele tava no Juventude. Mas acontece, né? São coisas que acontecem um pouco com os melhores atacantes, né? E eu tô vendo aqui que o SofaScore deu 6,8 para ele. Mas, é assim, o SofaScore, às vezes, as notas eu discordo um pouco, porque são muito baseadas em estatística, né? Não é uma coisa interpretativa. E eu acho que a nota dele poderia ser maior aqui no SofaScore que eu tô vendo aqui. No mínimo 7,5, 7 ponto alguma coisa. E é um jogador, assim, que vai se adaptar cada vez mais, né? Eu acho que esse é outro problema também. O Palmeiras tá entrando jogador saindo e tá uma confusão ali muito grande entre jogadores pelos casos ali de Covid, pelas contusões, pelas suspensões. E aí fica um pouco complicado, mas eu acho que agora os jogadores estão começando a tomar uma forma, assim, sabe? Você sabe a característica dos jogadores, sabe? Quando o Gabriel Silva entra, você sabe o que ele vai fazer. Quando o Breno Lopes entra, você sabe o que vai fazer. E hoje eu acho que ficou muito claro essa associação entre os três ali. Eu incluía também o Gabriel Menino. Isso foi muito legal de ver. Eu acho que é um jogador que pode ser importante. Não é um craque, mas é um jogador muito útil. E eu acho que ele vai evoluir cada vez mais.
Só mais um pitaco bem pequeno. O nosso queridíssimo Igor Serrati pegou um frame ali onde o Scarpa foi num lance de uma finalização do Scarpa, onde estava ele, a William e Gabriel Silva prontos para Gabriel Silva não, perdão, o Marcos Rocha prontos para atacar as costas da, da zaga do Bahia. E ele me pareceu esse cara realmente que tem uma boa leitura de espaço, sabe? Ele sabe se direcionar ali no ataque para fazer essa participação com quem está com a bola, aproveitar os espaços e tudo mais. Então, e o ponto que o Luiz tocou sobre a questão dos jogadores entrarem, depois volta outro, e enfim, fica essa, entre as suas baguncinhas aí, que a gente acaba subestimando o quanto o Palmeiras ainda pode evoluir, né? Porque esse momento onde a gente está passando aí com vários desfalques, o Breno Lopes talvez poderia estar até no momento de se aparecendo muito mais, porque o time poderia estar ainda mais redondo, né, cara? Não só ele, mas o Gabriel Silva também, enfim. É um ponto muito importante para a torcida ter sempre em mente, né? Que às vezes o time ainda, alguns jogadores ainda têm alguma dificuldade, o time ainda não está rendendo nenhuma outra coisa, mas essa situação que o Palmeiras viveu aí nesse último mês atrapalhou todo esse processo.
Ô, Bura, só complementando o Matheus rapidinho, só umas informações aqui do Breno Lopes, e talvez seja por isso que o SofaScore deu uma nota baixa para ele. Ele participou pouco do jogo, mas ele foi muito efetivo. São dois cruzamentos, duas bolas longas acertadas, um passe-chave, e aí acho que é isso, né? O Breno Lopes, eu acho que é um jogador que vai complementar bem, sim. Hoje ele participou, você viu que ele participou pouco, mas ao mesmo tempo foi muito efetivo, né?
Queria saber o que vocês acharam da partida aí do Gabriel Menino, né? O Kimmich do Palmeiras. O que vocês acharam desse jogo aí dele? E o que vocês acharam dele fazendo a saída de três ali? A saída de bola com três?
Cara, eu sou extremamente fã do Gabriel Menino. Ele é um jogador fantástico. Por toda a capacidade dele, assim, técnica, né? De leitura de jogo, enfim, ele é um jogador acima da média, não tem como discordar disso, cara. Eu acho que o jogo dele hoje foi um jogo mais próximo do Gabriel Menino da base, de um jogador que faz tanto a participação numa saída de bola quanto a finalização de jogada lá na frente. E além disso, muito se questiona também a participação às vezes defensiva do Gabriel Menino, e os números do Gabriel Menino defensivos nesse jogo foi muito bom. Ele fez 3 cortes, 3 interceptações, 3 desarmes, venceu 12 de 14 duelos. Então ele fez um jogo defensivo muito bom, não cometeu nenhuma falta, mas e sofreu 6. Além disso, foi o jogador que mais tocou na bola, com 94 toques na bola. Foi absolutamente influente nesse jogo do Palmeiras. E essa participação dele nessa saída de bola, eu acho até que foi um dos motivos pelo qual essa saída de bola voltou a funcionar da forma que vinha funcionando nesse começo de passagem do Abel. Porque ele oferece tanto a possibilidade de um passe mais longo, que ele buscou realmente algumas vezes, tanto com o Mike quanto com o Breno Lopes lá na frente, já no campo de ataque, quanto essa movimentação junto com o Emerson Santos. Então ele acaba trazendo uma versatilidade nessa saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras não fica restrito, às vezes um passe mais curto, por falta de algum jogador criativo. E o Gabriel Menino preenche muito bem essa lacuna, cara, de fazer essa participação, essa saída de bola se tornar muito versátil, podendo sair de várias formas, às vezes até com inversões de jogada também. Então, foi uma partida excelente, assim, sem palavras o falar do Gabriel Menino. Na minha cabeça, ele realmente, o lugar dele é ali, como meia central, podendo fazer a circulação de bola, podendo chegar para finalizar, podendo ajudar defensivamente, mas o pessoal tem visto ele mais como lateral, e a comparação com o Kimmich é perfeita, porque o Kimmich é bem parecido nesse sentido, né? Ele trabalha muito bem pela lateral, muito bem pelo meio, e isso mostra o quanto o Gabriel Menino ele tem tudo para se tornar um jogador absurdo, né? Um jogador cara para ser de seleção aí por muitos anos da carreira. E pô, que bom que é nosso, né, cara? Que bom que a gente viu nascer aqui no Palmeiras já, 4 ou 5 anos ou mais até que ele participou do, da base do Palmeiras.
O Gabriel Menino é um jogador absurdo, assim, ele é bárbaro. Eu acho ele um dos jogadores mais versáteis que a gente tem no, no elenco do Palmeiras hoje. A gente vê que ele consegue jogar muito bem na, na lateral, ele consegue jogar muito bem ali no meio, fazendo a circulação de bola. Ele é muito bom mesmo e tem personalidade, né? A gente consegue ver a personalidade dele dentro de campo e não é de hoje. Já é de algum tempo que a gente vê que ele banca as decisões que ele toma dentro de campo e que ele está sempre se esforçando também para melhorar e para conseguir ajudar a equipe do Palmeiras. Então eu acho ele um jogador incrível e como o Matheus falou, que bom que é nosso, né? Que bom que está aí no Palmeiras, porque ele consegue ajudar o time de várias formas diferentes. E uma dessas formas é na saída de bola, que hoje funcionou muito bem com ele. E eu acho que ele consegue dar também essa, essa versatilidade, ele consegue ajudar muito bem ali nesse, nessa, nessa circulação, nesse tipo de jogada. Então eu acho que ele foi fundamental hoje, assim como ele já vinha sendo em outros jogos e assim, jogando em posições diferentes a cada jogo. Eu gosto muito dele como jogador e acho ele muito... E ainda que vai evoluir muito mais. Então, já é um cara que tá aí mostrando um bom papel, desempenhando muito bem dentro de um time que é muito grande, como é o caso do Palmeiras, e que pode evoluir para um nível mais absurdo ainda. Então... aposto muito na carreira do Gabriel Menino, como o Matheus falou também, dentro da seleção brasileira.
É, sobre o Gabriel, não tem nada acrescentado que os companheiros falaram, né? Eles foram cirúrgicos aí. É, e é importante lembrar, né, que o Gabriel, ele, com o Abel Ferreira, ele faz várias funções, né? Ele faz a saída de três pela direita, ele faz a saída de três afundando entre os zagueiros. É, sob pressão, ele sabe se virar muito bem. Isso aí é uma coisa que eu percebo que os jogadores da base do Palmeiras são muito bons, que é se livrar de pressões. O Patrick é bom nisso, o Danilo é bom nisso, o Gabriel Menino é bom nisso. Você vê que o Palmeiras, o que faz uma base renovada, né? O tipo de jogador que você consegue revelar no Brasil, porque no Brasil é fácil você revelar jogador, né? Só você ter um pouco de inteligência, né? Fazer uma base decente, fazer uma captação decente que se revela muito jogador bom, porque o Brasil revela muito jogador bom, né? É uma proporção tipo de atleta de NBA nos Estados Unidos, né? De qualidade, né? É, se você tiver uma boa captação de base. E o Gabriel Menino é isso, cara. Ele é um jogador espetacular, assim. É um jogador que vai pra Europa, sem dúvidas, né? Não só pela técnica, né? Mas também por essa versatilidade, que, assim, de fazer saídas de vários tipos, que é uma coisa muito importante. O futebol tá muito assim agora, você tem... As saídas são muito bem concatenadas ali. E o Gabriel é um jogador que... Você vê hoje que ele já é o líder do time com 20 anos, cara. O cara nasceu no ano 2000 e já é um jogador, assim, que parece que, sabe, tem 30 anos, sei lá, 30 e poucos anos. É um jogador de muita capacidade e muito, psicologicamente também não se abala. É um jogador que quer jogar, sabe? Eu acho que é isso que falta no jogador, às vezes, querer jogar. O Gabriel Menino é um jogador que realmente você vê que quer jogar. Ele não tem frescura, não. Ele vai pra cima e é um jogador que, além dessa parte psicológica, a parte técnica é altíssima, né? É altíssimo nível.
Bom, agora eu queria saber, ofensivamente, o que vocês acharam da atuação da equipe do Palmeiras, né? A gente viu aí umas boas jogadas e ali teve aquele belíssimo gol do Rony com, assim, uma bela assistência também ali do Veiga. Enfim, o que vocês acharam do Palmeiras no ataque hoje?
Eu gostei bastante, principalmente pelas movimentações que o Palmeiras conseguiu criar para que o jogo pelo corredor funcionasse bem. Por exemplo, o William, ele fazia recomposição pela ponta esquerda, né? Então o Palmeiras ele usou um 4-1-4-1 ali no primeiro tempo e no pedaço do segundo, com o William na ponta esquerda fazendo essa recomposição. Só que quando o Palmeiras tinha a bola, o Vinha afundava para fazer amplitude e o William caía pro centro. Ah, no lado direito, né, rolava uma... Às vezes era o Gabriel Menino, às vezes era o Mike, às vezes até o Breno Lopes, que fazia essa amplitude e um outro jogador caía pro meio ali para ocupar essa faixa. Mas eu acho que foi justamente essas movimentações, e aí o Palmeiras conseguiu jogar ali na entrelinha do Bahia, e mais uma vez a gente viu, por exemplo, no primeiro gol, o Palmeiras iniciar a jogada de um lado, finalizar ela com assistência do outro lado, né, que foi o William puxando a bola ali meio que da parte esquerda, levando até o pé do Mike e o Palmeiras conseguindo chegar ao gol. Aí você pega, por exemplo, o lance do segundo gol, onde o Mike sofre o pênalti, ultrapassagem do Mike com uma parede do Breno Lopes. Então, esse tipo de movimentação o Palmeiras conseguiu fazer bastante hoje e não fez contra o Libertar, né? E tava sentindo falta disso, cara, porque é uma marca desse time, já do Abel, essa capacidade de movimentação que o Rony trouxe muito agora, que ele faz essa função de um falso 9 ali. Então, por vezes, até o próprio Wino aproveitou bastante os movimentos que o Rony criou, né, ali na faixa central. Eu tenho que parabenizar o Veiga. Acho que o Veiga finalmente não, mas até porque eu não acho que foi tanto assim, mas hoje ele fez uma participação na parte criativa do time, né, muito mais intensa do que ele apresentou em todos esses últimos anos pelo Palmeiras. Não é uma coisa que o Veiga tem por característica, né, se movimentar bastante para fazer essa participação, mas hoje, talvez pela falta do Danilo, né, e o Emerson Santos, a gente sabe que é um jogador que não tem uma grande mobilidade para fazer essa bola chegar no ataque. Então o Rafael Veiga veio buscar bastante bola ao lado ali do Emerson Santos para fazer essa circulação acontecer, e ele foi muito importante nisso e fez aquela enfiada de bola espetacular para o Rony, né? Foi um passe maravilhoso. E por fim, só para finalizar mesmo, os corredores, né, com o Vinha e com o Mike, cara, para mim a chave desse jogo ofensivo do Palmeiras sai das faixas laterais com esses laterais alas, né, fazendo o corredor com velocidade, com força para jogar essa bola para o centro. E hoje funcionou muito bem. O Bahia não conseguiu travar esse jogo lateral do Palmeiras, e então foi muito importante mesmo o Palmeiras conseguir fazer esse jogo fluir pelos lados.
O Palmeiras hoje conseguiu fazer um jogo ofensivo muito bom, né? Algo que a gente não estava vendo tão legal em outros jogos, como foi o próprio jogo contra o Libertad, que o Matheus citou, teve jogo contra o Santos também, que não estava tão legal assim essa parte ofensiva. Hoje, por outro lado, conseguiu melhorar o seu desempenho e é muito bom a gente ver que, claro, o time está passando por um novo comando, o Abel está aí. É novo, tem N situações, tivemos coronavírus, tem um monte de coisa que envolve o contexto do Palmeiras nesse momento, mas é legal ver que tem uma evolução de um jogo para o outro, né? É legal ver que a comissão técnica, e não só o Abel, como seus auxiliares também que estiveram aí no dia a dia do time enquanto ele estava fora, conseguiram ver o que estava sendo um pecado dentro do time e arrumar e deixar isso mais redondinho, né? E hoje a gente pode ver esses alas que o Matheus falou, foi muito legal poder ver isso no Palmeiras, porque dá uma visão ofensiva muito legal, né? O time funcionou muito bem ofensivamente. O William, que era um jogador que estava sendo muito criticado pela sua fase, apesar de ser o artilheiro da equipe em 2020, ele jogou muito hoje, ele participou muito sem bola, até com a bola, ele ali caindo mais pelo meio campo. Eu gosto muito dele jogando nessa posição, até prefiro. E o Rony ali na frente também como falso 9, achei que foi muito bom essa participação dos dois, e foi muito bom ver o Palmeiras assim ofensivamente, ver o Rafael Veiga indo buscar a bola, ajudando na circulação. O Rafael Veiga, que é um cara que evoluiu demais no Palmeiras agora em 2020, é um dos jogadores, uma das peças-chave para esse time do Palmeiras, acho que ele está funcionando muito bem, e só queria deixar aqui também, para finalizar, que o Rafael Veiga batendo o pênalti é um primor, né, frio, gelado e muito bem.
É, o que a Val falou é verdade. O Rafael Veiga tá quase no nível do Henrique Dourado. Que é o seu apelido dele, ceifador. Tá quase no nível dele. É isso, né? As movimentações ofensivas do Palmeiras foram ótimas hoje. Eu acho que é isso que é importante, entendeu? A defesa do Palmeiras se acerta em algum momento. Eu acho que defesa, eu acho que é mais fácil de acertar do que o ataque, sabe? O ataque é uma coisa de criatividade, sabe? Então é mais difícil você montar um ataque juntando criatividade e uma boa organização. Eu acho que o Abel tá mostrando que é muito bom nisso, cara. Você vê o River jogando, não acho que o Palmeiras está no nível do River, né? Ainda que o River é um time já consolidado, mas você vê que também, quando você vê um jogo do River, você vê os ataques à última linha ali, umas movimentações ali que quebram totalmente as defesas dos adversários, né? E o Palmeiras está conseguindo montar alguma coisa assim nesse nível, sabe? É por isso que eu até estava pensando que esse time, a expectativa minha para esse time é pro ano que vem, sabe? De ficar um time realmente muito forte. Esse ano tá bom, a gente vai torcer para ganhar os títulos que estão faltando aí, mas eu acho que esse time é um laboratório já pro ano que vem, para o time já começar na ponta dos cascos, já sendo candidato a tudo, né? Sem fazer correções de rota igual fizeram nesse ano, né? E é isso, as movimentações da frente ali foram... estão se tornando uma das marcas aí do time, né? E isso é muito importante para quebrar as defesas dos adversários, né? Na Libertadores isso vai ser muito importante, no Brasileiro também. E é isso, né? Você vê que o time é bem treinado, né? Não é mais aquela coisa meio aleatória, infelizmente, né? Na época do Luxemburgo, né? Eu achava que ele ia conseguir pelo menos fazer isso e acabou não fazendo. Mas com o Abel realmente... Essa parte ofensiva aí tá muito bem azeitada.
E eu queria fazer uma observação aqui também, porque o Luiz falou, eu lembrei, o Palmeiras tá nesse laboratório, né, esse laboratório que eu também acho que vai ser um bom impulso pro ano que vem, e a gente pode ver que é um time que, assim, é bastante ofensivo, tem essas características, às vezes no segundo tempo tira o pé do freio, né, dá aquela segurada, até porque temos um calendário aí muito extenso para o time do Palmeiras, que está em 3 competições, vai jogar perto do Natal, ainda vai estar disputando Copa do Brasil, então é algo que a gente tem que tirar o chapéu, porque, assim, você consegue levar um jogo, né, você consegue administrar um jogo fazendo isso, administrar o cansaço físico, administrar as peças que você tem, isso é muito importante. E a gente vê que hoje foi um resultado de 3-0, e esse é o quarto resultado de 3-0, se eu não estou enganada, é o quarto mesmo, na era Abel, André e Abel, né? E assim, é muito interessante isso, porque assim, não é uma goleada, claro, mas é um placar muito bom, né? É um placar que é muito difícil do adversário conseguir reverter o jogo e te matar ali, ou até levar um empate. Então, é algo de se admirar que o Palmeiras esteja fazendo isso, porque é muito efetivo, e o Palmeiras já saiu do primeiro tempo vencendo por 3-0, né? Então é muito efetivo, foi muito efetivo hoje, e conseguiu administrar e segurar ali para ter aquele fôlego e garantir a sua condicionamento físico, né?
O Análise Verdão é parceiro do Clip Draw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do Clip Draw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clip-draw e garanta sua licença Clip Draw. Você não vai se arrepender.
Bom, a gente já falou anteriormente um pouco, né, sobre a defesa do Palmeiras, né, mas eu queria saber de 2 nomes específicos. Primeiramente, o do Kusevic, né, o chileno croata aí, que saiu como titular na partida de hoje. Vocês gostaram da partida dele? E segundo, o Alan, né, o nosso outro zagueiro, né, que entrou aí no segundo tempo. Ele entrou em algumas partidas recentemente, até teve um jogo ali que ele foi levemente criticado, mas queria saber o que vocês acharam da atuação dos dois hoje.
Cara, o Kusevic vai brigar forte ali com o Luan, viu? A gente tinha no início do ano o Vitor Hugo, que era um reserva confiável, né? O Luan também, né? Acabou sendo um reserva também, mas a gente tinha essa confiança. Depois da venda do Vitor Hugo e o Felipe Melo virou volante novamente, a gente não tinha um reserva à altura de manter pelo menos o nível de Luan e Gomes, eu acho que o Kusevich é esse cara agora. Fez um jogo muito bom, é um cara que é muito concentrado. Nesse ponto eu não quero comparar tecnicamente, deixando bem claro, mas num ponto de concentração ele tem um nível parecido com o próprio Gustavo Gomes, né? Tá sempre travando bem os chutes, tá sempre preparado para proteger a área com o corpo bem posicionado, com muita força, com ímpeto físico, né? Bem direcionado mesmo. Hoje ele venceu 5 de 9 duelos, né? 3 desarmes, 1 corte, 1 interceptação e quase fez o gol, né? Cabeceou uma bola na trave. E, cara, tô gostando muito de ver o Kusevich. Eu acho que ele precisa... Na verdade, eu não posso, né, dizer o que o cara precisa. Até porque é a característica dele. Então, ele tem uma deficiência um pouco mais na parte de fazer o time jogar. Ele não tem a mesma criatividade que o Luan. Ele não tem a mesma capacidade que até o próprio Emerson Santos tem demonstrado no passe. Ou o Alan também. Mas também não é ruim, né? Ele só não é do mesmo nível desses outros. E defensivamente mesmo assim... muito bom mesmo. Já o Alan, ele continua me deixando com um pouco pé atrás. Entrou no segundo tempo e eu não senti tanta firmeza defensiva dele de novo. Teve alguns momentos em que ele ocupou mal espaço. Não vejo ele sendo aquele zagueiro que consegue se impor em cima do atacante. Isso tem me deixado um pouco com o pé atrás dele. Apesar disso, com bola realmente é aquilo que se foi prometido, aquilo que a gente até analisou do Alan. Com bola ele é muito criativo, dá passes longos, passes curtos, consegue avançar no espaço, e então ele tem essa parte com bola mesmo muito bem trabalhada. Agora, sem bola, ainda não tenho muita firmeza, não quero ver mais, acho que ele tem realmente que sempre estar entrando no jogo, até para se adaptar, né? Às vezes é uma questão de adaptação, em diferença da Itália. Então, vamos ver. Não sinto firmeza ainda, mas parece ser um jogador que tem espaço para evolução.
Eu vou concordar com o Matheus aí do que ele falou do Kusevich, que ele é muito bom. Eu acho que ele pode sim brigar também pela titularidade, e é muito bom ver que hoje o Palmeiras tem jogadores que podem brigar pela titularidade, né? Então, na falta de um, a gente tem um outro à altura. Isso é muito importante para um time se manter competitivo, né? Porque a gente sabe que a gente pode contar com essa peça caso aconteça alguma coisa, e que palmeirense não tem paz, né? Então, a qualquer minuto a gente pode ter que substituir alguém. Então, acho que o Kusevich fez uma partida bem segura ali e gostei muito de vê-lo ao lado do Gomes ali desde o começo do jogo. Então, o Gustavo Gomes, que é o xerife, é o cara da defesa ali do Palmeiras, que é um jogador extremamente importante, hoje teve também ao seu lado um cara que eu acho que pode sim fazer boas partidas, excelentes partidas, e até mesmo brigar pela titularidade na zaga do Palmeiras. Acho que ele se posiciona muito bem. E tem, claro, o fato dele não ter tanto essa característica de condução de bola e do passe, enfim, mas acho que ele pode ajudar bastante ali. Teve até um lance dele, acho que foi no finalzinho do jogo, não lembro o tempo, que ele chutou a bola que foi na trave, assim, nossa, quase que ele fez um gol. Então acho que ele participou bem do jogo como um todo. Já o Alan, eu não consegui enxergar muito bem ele dentro do jogo. Eu acho que ele não se posicionou tão bem assim, apesar de ter de fato esse bom passe, essa característica que falta no Kusevich, né? Eu acho que talvez um complemente o outro aí nessa questão, mas acho que ele ainda pode evoluir e se tornar uma boa peça, um bom suplente ali pro Palmeiras, talvez não à altura do que tínhamos, mas do que temos, né, no caso, que é o Gustavo Gomes, mas acho que ele pode sim conseguir se adaptar melhor ao estilo de jogo do Palmeiras, ao estilo de jogo do Brasil, porque ele estava lá na Itália, e enfim. Hoje mesmo eu não consegui vê-lo muito bem, não consegui ver as características dele, não consegui entender o posicionamento dele, mas acho que ele pode sim trabalhar melhor isso daí para conseguir ajudar o Palmeiras.
É, o Kusevic é um zagueiro de parece que ser de muita qualidade, né? É um zagueiro que não é tão rápido, né? Não é tão... Não faz muitas perseguições longas, né? Devido à velocidade dele, é um cara mais lá posicionado. Mas é um jogador que já tá dando pra confiar, sabe? Porque no contra o Santos ele entrou numa fogueira ali, Marinho, aqueles moleques rápidos do Santos, Caio Jorge, ele entrou bem, né? E o Alan, eu acho que tá pegando adaptação, né? Eu acho que ele é um zagueiro que me parece ter uma boa qualidade de saída de jogo, mas é muito diferente jogar na Itália e jogar no Brasil, cara. Não em termos de nível técnico de liga, né? Mas mais em termos de jogador que você enfrenta, sabe? Aqui tem muito jogador de velocidade, muito jogador que rabisca. Na Itália você não tem tanto essa característica nos jogadores, né? E aqui você... Tanto que ele contra o Santos, o Alan saiu lá morto por causa do Marinho, né? Saiu ali parecendo que tá saindo de um... Sei lá, de um, não sei da onde ali, porque ele ficou muito cansado, cara. Pela velocidade ali, não só do Marinho, mas como do ataque do Santos, como um todo, né? Mas é um jogador que a torcida já não tá confiando tanto, mas eu acho que não é uma questão técnica, sabe? Eu acho que é mais uma questão de adaptação mesmo. É um jogador que tá vendo como se joga aqui, um cara que nunca jogou no Brasil. A gente tem que levar isso em consideração também. Tudo bem que o Kusevic não jogou também, mas é a América do Sul, né? Não é tão diferente, né? O Alan não, o Alan jogou muito pouco aqui no Brasil e ficou muito tempo na Itália, né? Praticamente a carreira dele inteira é na Itália, né? Eu acho que tá pegando um pouco a adaptação mesmo, mas eu acho que já tá se mostrando uma opção válida ali, sabe? Que é versátil, joga na lateral esquerda, joga na zaga, isso é muito importante para um time, né?
Bom, galera, só vou adicionar aqui um tópico que não estava previsto, né? Falar um pouquinho agora sobre o Emerson Santos e o Luan de volantes, né? O auxiliar aí do Abel, o João Martins, falou na entrevista pós-jogo que o Emerson e o Luan têm jogado bem, ele sabe que não é a posição deles e é normal não fazer sempre tudo bem. Faltam 25 jogos para acabar a temporada, então não dá para pensar na próxima. Temos muito a fazer nessa, ele disse. Então, sabendo que os dois estão fora de posição, o Luan e o Emerson Santos, que são zagueiros de origem, e estão ganhando minutos na posição de volante, o que vocês acharam do desempenho deles na partida de hoje, especificamente?
Eu acho que quando a gente pega o contexto, não tem como dizer que a partida do Emerson Santos não foi minimamente decente, sabe? Eu acho que um jogador que tem ali suas limitações, principalmente de mobilidade, né? É um jogador um pouco pesado, mas eu acho que ele fez um jogo interessante, conseguiu participar com bola em alguns momentos, outros momentos ele errou bastante. Acho que ele, um dos problemas, na minha opinião, pelo Palmeiras ter sofrido muito ali na parte central ali da defesa, eu acho que é por conta dele estar ali, mas não exatamente por culpa dele. Eu acho que o Palmeiras, um cara que é zagueiro, cair ali, né, como volante e defender um espaço tão grande ali, praticamente até sozinho, né, e sendo um jogador até pesado para a posição, é natural que ele tenha uma dificuldade. Então, ele em alguns momentos falhou na hora de pressionar, em alguns momentos ele falhou para fazer alguns movimentos defensivos que um volante como Danilo, por exemplo, é mais acostumado. Mas eu acho que a comissão técnica, né, o Abel e João e o Castanheira lá, eles conseguiram essa solução, que foi trazer o Gabriel Menino por ali, o Rafael Veiga por ali, para dar esse auxílio. O Luan tem uma capacidade muito maior, na minha opinião, tanto de trabalhar a bola, quanto até de se impor fisicamente ali. E eu acho que ele entrou muito bem. Teve até uma tabela que ele fez com o William ali, que eu fiquei impressionado, cara. Não é muito normal, né? Mas eu gostei da partida dos dois, dentro do possível, né? Dentro desse desafio que é para os dois jogar ali. Então, foi bacana. Dá pra contar com eles numa situação atípica.
Como o Matheus falou, não é a posição de origem dos dois, nem do Emerson e nem do Luan. O Emerson realmente, ele fez uma partida bem ok, sabe? Dentro do possível dele, ele conseguiu ali... Não é todas, não dá pra ganhar todas, né? Então foi muito interessante poder ver o Gabriel Menino e o Rafael Veiga dando aquele apoio que ele precisava. É uma situação... realmente que não é o normal dentro do Palmeiras. O Palmeiras que tinha bastante volantes, né, e acabamos perdendo alguns aí pelo caminho na temporada, por lesão, ou até mesmo o Ramírez que saiu. Então, o Emerson Santos está cumprindo um papel ali que não é dele, então ele está jogando numa posição que não é dele, mas eu vejo uma clara evolução da última vez que ele jogou como volante para hoje. Eu acho que deu para notar que ele deu um salto a mais hoje, mas ainda não é o ideal que a gente poderia ter ali no meio. Mas acho que ele pode evoluir bastante nessa posição também, não a ponto de ser um volante titular, né, mas para fazer aí essa substituição quando necessário. Já o Luan, vou falar do Luan porque eu gosto muito dele como jogador, eu sempre gostei muito dele como zagueiro, e eu acho que ele, eu até coloco bastante fé nele como volante, sabe? Eu sei que não é a posição dele de origem e tal, mas eu acho que ele tem um passe muito bom, ele como zagueiro defensivamente também sempre foi muito bom. Então eu acredito que o Luan ainda possa desempenhar um papel muito interessante jogando na volância. Eu boto mais fé nele até no que no Emerson, mas acho que ele pode aí surpreender a gente, talvez, quem sabe, ser um dos postulantes à vaga. Não sei se eu estou indo muito além, tá, gente? Mas talvez pode ser um dos postulantes à vaga de volância quando necessário também.
O Emerson Santos é um jogador que realmente não tem como você pegar muito no pé por causa da questão de que ele não tá jogando na posição dele, né? Eu, sinceramente, eu nunca vi ele jogando nessa posição. Ele jogou no Botafogo, se não me engano, agora no Caetano, no Inter, eu acho que eu nunca vi ele jogando nessa posição, né? Talvez, eu posso estar enganado, mas eu realmente nunca vi. E, assim, eu acho que ele tá querendo um galho ali, cara. Não tem como exigir muito dele, não. Hoje ele até fez uma partida ali, regular. Errou um passe ali no segundo tempo, meio constrangedor ali, mas enfim, tava na parte ali do jogo que não tava acontecendo nada, né? Então eu acho que ele não comprometeu, né? E o Luan, eu acho que nessa posição ele quebra mais o galho, mais forte que o Emerson, né? E até fez uma, como o Matheus falou, arriscou uma jogada ali com o Willian. É um jogador que tem uma certa habilidade, né? Então acho que jogando como meio campista ali, dá pra confiar. Acho que eu confio mais no Luan como volante do que no Emerson Santos. Mas o Emerson Santos, eu acho que é uma, nesse momento aí, uma opção válida do elenco, sim. Eu acho que ele mostrou capacidade como zagueiro. Eu acho que ele é um jogador que dá pra fazer parte do elenco, sim. Mas como volante, como eu disse, ele é quebra-galho, né? Não é muito a dele ali. Se ele precisar dele ali, eu acho que não é o ideal, mas é o que tem, né? A gente também não tá com o elenco tão recheado assim como foi nas outras épocas aí do Matos e tal. Tem isso também, né? Isso é uma coisa a se considerar também, né?
Bom, e pra gente encerrar esse podcast, eu queria saber qual a expectativa de vocês pro jogo contra o Libertad na terça-feira, né? Quartas de finais da Libertadores, primeira partida 1-1, Palmeiras não jogou nada bem. Vocês esperam, assim, um desempenho melhor no jogo de terça-feira agora?
Ah, com certeza. Talvez esse jogo de hoje tenha sido um, espero, né, não querendo arriscar nada, mas talvez seja um jogo onde a gente tenha um princípio aí de um time 100% liberto do Covid, digamos assim. Os jogadores conseguiram ter uma capacidade física, mostrar um pouco mais disso, né, da parte física funcionando o jogo todo. Tem outro ponto que é a questão de jogar em casa. O nosso gramado nos ajuda muito, por ser um bom gramado, né? E diferente do que foi o Defensores del Chaco, que estava ridículo. Porém, eu vou até pegar uma aspas que o João Martins soltou hoje na coletiva pós-jogo, que ele fala, abre aspas, né? Uma das coisas que focamos nesses dias é que temos que impor e consolidar nosso jogo independente do adversário. Não fizemos na terça, fizemos hoje, temos que fazer na terça. Então, eu acho que o papo é justamente esse, né? O Palmeiras tem que se impor na terça, tem tentado e tem conseguido contra várias equipes realmente se impor, mostrar um domínio sobre várias equipes. E o Libertad é um time onde o Palmeiras tem total condição de fazer isso. O Palmeiras é muito acima tecnicamente, o elenco é melhor, o time titular é melhor que o Libertad. Então a gente tem essa possibilidade, sim, de dominar o Libertad. Só que não é um time bobo, a gente viu isso claramente. É um time que conseguiu anular nossas forças no jogo de ida, então a gente tem que ter já entrar nesse jogo da volta com mais cuidado. Porém, cara, eu espero do Palmeiras um bom jogo. Eu espero ver, quem sabe, o Verón fazer uma partidaça novamente. Não sei, né, bem como é que o Abel vai fazer, porque o Gabriel Menino, por exemplo, no meio jogou muita bola. Provavelmente, lógico, ele deve voltar com o Zé Rafael e Danilo, mas eu sempre fico com essa pontinha de vontade de ver o Gabriel Menino mais pelo meio. Enfim, é isso. Acho que minha expectativa para o jogo é alta. Me sinto confiante mesmo no Palmeiras, porque as amostras são muito boas.
Minhas expectativas para esse jogo de terça também são boas. Eu acho que o Palmeiras vem se mostrando cada vez mais em evolução, né? É importante destacar isso. É importante também falar que o time tem desafios e a cada jogo vai ser um desafio novo. O desafio do Palmeiras agora não é mais com a Covid em si, né? Mas sim os efeitos que ela causou dentro do time, os efeitos físicos que a doença causou dentro do time. Então é algo que é preocupante, mas que parece que o Palmeiras está conseguindo se readaptar, está conseguindo se reestruturar. Aos poucos as coisas vão voltando ao seu eixo, então eu acho que essa questão, até mesmo defensivamente, que a gente falou bastante aqui no começo do podcast, é algo que vai se acertando naturalmente conforme o Palmeiras vai conseguindo se readaptar e se reconstruir, né, entre aspas, depois desse surto que pegou o elenco, né? Então eu acho que dá para esperar um bom jogo, até porque é um jogo em casa, é um jogo que o Palmeiras já teve uma amostra na terça-feira do que o Libertad faz. Não é uma equipe boba, né, como o Matheus falou, não é uma equipe que vai dar essas brechas que seriam facilitar para o Palmeiras, não vai, mas também é uma equipe que o Palmeiras consegue lidar, vai conseguir também, eu acho que vai conseguir impor o seu jogo dentro de casa. Então eu tenho uma boa expectativa e confio no trabalho que a comissão e que o Abel vão fazer, né? Porque é importante, passa diretamente por eles. Eles têm que ter essa visão aí, e que a Libertadores é uma das maiores obsessões pro torcedor palmeirense. Então acho que eles estão bem focados na competição. Acho que é uma coisa muito importante ver que o time do Palmeiras hoje entende. O time do Palmeiras e o Abel, né, e a comissão do Abel entendem a história do Palmeiras e essa tradição do Palmeiras e esse ímpeto do Palmeiras de querer vencer a Libertadores. Então acho que isso ajuda também dentro de campo, né?
Eu acho que o Palmeiras, o segredo pro Palmeiras na terça-feira é jogar com inteligência, né? O Palmeiras tem a vantagem do 0-0. Isso é importante de dizer também, num jogo como de Libertadores, que você tem que jogar com o regulamento debaixo do braço às vezes. É importante você dar uma segurada ali, não ir com muito ímpeto, como foi o Palmeiras que se reportou em 2018, né? Que o Felipe Melo foi expulso, o Filipão segurou o jogo ali, Davidson caindo no chão, rolando, acabou o jogo, 1-0 para o Cerro Porteño, né? Então, eu acho que é importante. E era time paraguaio também, né? Inclusive. E o Libertad é um time perigoso. Claro que o Palmeiras é muito melhor, não estou aqui fazendo falsa simetria. Eu acho que o Palmeiras é melhor, muito melhor, mas o futebol já mostrou pra gente coisas que deixou a gente assustado, né? Então, eu acho que o Palmeiras tem que jogar com inteligência e tomar muito cuidado com a malandragem dos jogadores do Libertad e tomar cuidado com a arbitragem, que já tô assistindo uma coisa muito estranha. Nessa semana, a Conmebol não achou... não colocou o lance do Rafael Veiga, que levou um tapão na cara ali, como um erro de arbitragem, né? Isso é muito preocupante. Eu acho que o Palmeiras tem que estar ligado nessa coisa de bastidor também, que também é muito importante. Mas eu acho que o Palmeiras... sinceramente, eu acho que o Palmeiras tem a chave na mão para ganhar o jogo, porque é um time melhor e não tem nem comparação em termos técnicos, mas o problema é outro, né? O problema é a malandragem lá dos caras do Libertad. O Cardoso, que é um centroavante malaco, experiente pra caramba, é muito difícil marcar cara assim. Se eu fosse zagueiro, o último cara que eu queria marcar é um centroavante velho sul-americano, tipo Marco Ruben, tipo Oscar Cardoso. São caras muito chatos, caras que o jogo inteiro ficam ali na tua orelha, na orelha do juiz. Então acho que é um jogo perigoso, mas eu acho que o Palmeiras, se situar ali e jogar com calma, ganha o jogo. A gente tem mais qualidade. E isso é o mais importante, né?
Bom, ouvinte da Análise Verdão, por hoje é só. Falamos aí dessa partida boa do Palmeiras contra a equipe do Bahia, né? Mais uma vitória aí. Será que dá para buscar o Campeonato Brasileiro? Pelo menos a gente vai tentar, né? Queria agradecer primeiramente a participação do Matheus Moreira. Valeu, Matheus.
Eu que agradeço, Buros. Eu sei que você fica com saudade de eu participar do podcast, né? E realmente é muito bom, cara. E quando a gente vence, é melhor ainda, né? Mas foi bom estar aqui com a Val, com você, com o Luiz. Espero voltar mais vezes logo, logo. E pedir pra galera, né, acompanhar o Análise aí nas redes sociais, porque tem muita coisa boa vindo. E logo, logo a gente tá batendo 10 mil inscritos no YouTube. Então quem não se inscreveu lá no nosso canal, se inscreva, porque está muito bom. Grande abraço a todos e terça-feira vamos buscar essa classificação.
Pô, saudades é pouco para definir quão triste eu fico quando você não participa, meu Deus, de verdade. Obrigado por vir aqui hoje. Queria agradecer também a participação da Val. Valeu, Val.
Eu que agradeço, eu gosto muito de estar aqui, de poder conversar com vocês sobre o Palmeiras, de participar desse trabalho que é tão legal, que é um trampo super finíssimo, né? Então, quem realmente não se inscreveu no nosso canal, vai lá, porque tem muita coisa boa. E agradecer vocês também pelo bate-papo, por poder compartilhar com vocês as nossas impressões, as nossas perspectivas sobre esse time do Palmeiras. E também por poder ver essa evolução no time, poder deixar registrado aqui que é um ano que começou difícil para o time e que vai evoluindo aos poucos. Estamos vivos em 3 competições ainda, então é muito bom. E é muito bom poder falar disso.
E agradecer também a participação do Luiz Fernando. Valeu, Luiz.
Valeu, Buras. Valeu, Val. Valeu, Matheus. É isso, né? A gente segue aqui fazendo nosso trabalho. E quem para seguir, já reforçando o que o Matheus falou, arroba Análise Verdão no Twitter. E é isso, cara. Um abraço a todos aí. A ansiedade pro jogo de terça tá grande já, e é isso. Abraço a todos e espero voltar mais vezes aí pra ir com vitórias, de preferência, né?
Bom, ouvinte da Análise Verdão, então por hoje é só. Façam como os meus companheiros falaram aí, sigam a gente no Twitter, arroba Análise Verdão. Análise Verdão também no Instagram e Análise Verdão no YouTube. Siga a gente em todas as redes sociais que o conteúdo tá cada vez melhor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.